Igreja. E já estamos no ano 2000. João Paulo II, peregrino de Fátima, em maio de 2000. É que os papas vieram muitas vezes, não sei se temos noção. Talvez não fosse expectável, mais uma vez, que o Papa João Paulo II voltasse a Portugal. Falo-á em ambiente pessoalmente adverso pelas condições de debilidade que a sua saúde acusava. Neste ano em que havia convocado o mundo católico para se fazer peregrino de Roma, o Papa faz-se peregrino apenas de três lugares. Aos amplamente simbólicos lugares de peregrinação, que são o Monte Sinai, que visita em fevereiro de 2000, e a Terra Santa, que visita no mês seguinte, o Papa junta a estes lugares Fátima, conferindo-lhe, uma vez mais, tratamento de exceção. Pode, de facto, escrever-se que João Paulo II, no ano do jubileu da Encarnação, se faz peregrino do lugar da antiga Teofania, do lugar da Encarnação e do lugar da mais profética Mariofania do tempo contemporâneo. A visita a Portugal, nas próprias palavras do Papa, resume-se praticamente, é ele que o diz, a uma cerimónia litúrgica no Santuário de Fátima. Ele disse cerimónia, Sr. Reitor, não disse celebração, pelo menos é assim que está traduzido. A visita a Portugal, neste mesmo discurso, à chegada a Lisboa, dirá o motivo da sua peregrinação. Ele diz logo quando chega a Lisboa, celebrar juntamente com a comunidade católica a beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto na própria terra que lhes deu o berço e agora o altar. Na celebração da Eucaristia, tomará a palavra para a homilia e para a benção aos doentes, num discurso que claramente pode intuir-se de auto-experimentação. Na reta final da sua vida, diz assim: se alguém ou alguma coisa te faz pensar que chegaste ao fim da estrada, não acredites. No final, nessa mesma palavra aos enfermos, deixa-lhes o exemplo dos recém-beatificados, a quem trata por pastorinhos. Falará na homilia de Francisco como consolador, de Jacinta como reparadora e agradece a Jacinta as orações pelo Papa, como é amplamente sabido. Dirá, diluzá aos dois beatificados, candeias que Deus acendeu e formula um voto, um desejo. Não sei se terá sido cumprido, mas o voto do Papa foi este. Brilhem elas sobre o caminho desta multidão imensa de peregrinos, e quantos mais que nos acompanham pela rádio e televisão. Sejam uma luz amiga a iluminar Portugal inteiro, e de modo especial esta diocese de Leiria Fátima. O Papa coloca a questão da beatificação como, enfim, o culto local, portanto, a iluminar Portugal inteiro, e em especial a diocese de Leiria Fátima. Mais uma vez, alguma ingenuidade, temos que o admitir, o culto já não é local nesta altura, relativamente a Francisco e Jacinta. Na palavra final dirige-se às crianças e pede que estas sejam inscritas na Escola de Maria, sublinhando um tema que mais tarde outro Papa virá a retomar, que é o tema de Fátima como lugar de ensino. A sua homilia, para além da questão teológica e eclesiológica, carrega também a dimensão política, essa dimensão que já tínhamos visto em 91. Diz assim: quantas vítimas ao longo do último século do segundo milénio? Vêm à memória os horrores da Primeira e Segunda Grande Guerra e de outras mais em tantas partes do mundo, os campos de concentração e extermínio, os gulags, as limpezas étnicas e as perseguições, o terrorismo, os raptos de pessoas, a droga, os atentados contra os nascituros e a família. Fim de citação. Por esta razão dirá a razão de Fátima, e diz assim: é a dor de mãe que a faz à Virgem Maria falar, está em jogo a sorte de seus filhos. A celebração não termina sem que João Paulo II ouça, com os restantes peregrinos, a leitura da terceira parte do Segredo de Fátima, escrito que já bem conhecia e que se ouve pela primeira vez em público nesse dia. Nesse escrito se reviu, como a história deixa amplamente sublinhado. Ao chegar a Roma, fará lembrança da viagem, frisando o binómio oração e penitência. Na audiência geral do dia 17 de maio, fará uma síntese da viagem, não se esquecendo da figura de Lúcia, com quem esteve alguns instantes na sacristia da Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Diz ele: Lúcia ainda vive e mais uma vez tive a alegria de a encontrar. Fim de citação. É nesta audiência que se esclarecerá sobre o que na alegria da festa nem todos tenham porventura entendido. Por um lado, a oferta que Fátima conferiu à Igreja a partir da excepcionalidade do ato de beatificação de crianças não mártires. Por outro lado, a oferta que o Papa legou à Virgem de Fátima, deixando no santuário da Cova da Iria o anel que o acompanhou durante toda a sua vida de pastor. As palavras são dele. A peregrinação a Fátima foi, portanto, uma ação de graças, um agradecimento que quis renovar-lhe, a Nossa Senhora, de maneira simbólica, com o dom do precioso anel episcopal que me foi oferecido pelo cardeal Wyszyński poucos dias após a minha eleição à sede de Pedro. O Papa, cuja notícia do seu passamento haveria de ser comunicada aos fiéis quando na Praça de São Pedro uma multidão cantava o Ave de Fátima, não voltaria à Cova da Iria como peregrino. Mas haveria de chamar, por mais uma vez, a imagem de Nossa Senhora de Fátima a fazer-se peregrina, logo em outubro desse ano de 2000, para diante dela consagrar o terceiro milénio à Mãe de Deus. Bento XVI, peregrino de Fátima em maio de 2010. Bento XVI peregrina a Fátima no ano de 2010, 5 anos depois de ter assumido os destinos da Igreja e muitos anos depois de se mostrar profundo conhecedor de toda a complexidade do tema que Fátima encerra, porquanto já havia estado na Cova da Iria em 1996, precisamente numa peregrinação em que de Fátima partiu para a Rússia pela primeira vez uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e, sobretudo, porquanto esteve ligado à revelação pública da terceira parte do Segredo de Fátima, à qual teceu o célebre comentário que lega à Igreja como um dos mais importantes estudos do Magistério sobre o fenómeno das mariofanias. Diz na sua viagem, de forma perentória e na linha dos papas anteriores. O importante é que a mensagem, a resposta de Fátima, não vai substancialmente na direção de devoções particulares, mas precisamente na resposta fundamental, ou seja, a conversão permanente. Estas palavras são ditas no avião. Falará da Igreja que se deve purificar. Penso que todos ainda temos lembrança desta viagem. O que pode ser lido como a abertura da porta que leva a Igreja a refletir sobre os escândalos que, na segunda década do século XXI, colocarão a Igreja Católica nas primeiras páginas dos jornais. Ele diz isto no contexto de Fátima. A novidade que podemos descobrir hoje nesta mensagem reside também no facto que os ataques ao Papa e à Igreja vêm não só de fora, mas que os sofrimentos da Igreja vêm justamente do interior da Igreja, do pecado que existe na Igreja. E isto é a propósito da terceira parte do Segredo. Portanto, é uma linha mais, e uma linha muito forte, que fica ligada à questão do Segredo de Fátima. Ao chegar a Portugal, citará a frase já tomada por João Paulo II sobre a edificação de Fátima a partir do mundo laical, citando Manuel Gonçalves Cerejeira, e no final da intervenção do dia 11 de maio, define a Virgem de Fátima como imagem sublime do amor de Deus que a todos abraça como filhos. Só o teólogo é que, obviamente, a Virgem de Fátima é imagem sublime do amor de Deus que a todos abraça como filhos. À noite, aos jovens que o fizeram vir à varanda da Anunciatura, onde pernoitou, em Lisboa, diz-se feliz por poder unir-se à multidão dos peregrinos de Fátima. No dia seguinte, ao chegar à Cova da Iria, dirige-se à Virgem Maria numa longa oração, olhando para a coroa da veneranda imagem de Nossa Senhora de Fátima e apreciando de forma alegórica a sua materialidade, prata e ouro das alegrias e esperanças, a bala das preocupações e sofrimentos, e coloca ante os seus pés a rosa de ouro, insígnia que o santuário de Fátima recebia pela segunda vez. Isto é um pormenor da Rosa de Ouro, que tem inscrito um coração e um terço. Na oração de vésperas, caracteriza Fátima como ideal cenáculo de fé e marca a sua visita com uma consagração dos sacerdotes ao Imaculado Coração de Maria. E, avaliando a história agora com uma perspectiva que já conhecemos muito mais do que provavelmente este Papa conheceria, começamos a perceber como a Igreja se vai, enfim, vai introduzindo o tema da questão do, enfim, do pecado na Igreja, aqui com a consagração dos sacerdotes ao Imaculado Coração de Maria. À noite, na esplanada do Santuário de Fátima, estará com os peregrinos que, juntos, com a vela acesa na mão, lembram um mar de luz. As palavras são dele e vão depois ser novamente usadas pelo Papa Francisco, mar de luz. Com eles estará, junto à singela capelinha, amorosamente erguida em honra da Mãe de Deus, e falará dos conteúdos de Fátima. Fala sobre o Rosário. Bento XVI é a primeira figura da Igreja a falar do centenário das aparições, o que virá a ser mote para a reflexão do próprio Santuário de Fátima no que respeita à sua programação. As palavras são do Papa. Mais 7 anos e voltareis aqui para celebrar o centenário da primeira visita feita pela Senhora vinda do céu, como mestra que introduz os pequenos videntes no conhecimento íntimo do amor trinitário. Na sua homilia, o Papa Bento XVI citará o Cardeal Ratzinger, fazendo coincidir o comentário de 2000 com a voz do mais alto magistério da Igreja. Isto é importante, porque aquelas palavras elevam-se de categoria, não é? Ainda mais. Agora na boca do sucessor de Pedro. E deixará evidente que Fátima, não obstante a revelação da terceira parte do segredo, permanece atual. Iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Ele demonstrou, na minha opinião, demonstrou até nestas leituras do segredo que faz. A homilia termina com uma referência às viagens da Virgem Peregrina e com o recurso à linguagem cordial, advinda da ciência médica, que também já a tinha importado da agricultura, como sabemos. Diz ele assim: veio do céu a nossa mãe bendita oferecendo-se para transplantar no coração de quantos se lhe entregam o amor de Deus que arde no seu coração. Com os bispos, consciente de que em Fátima se reza pelo sucessor de Pedro, iniciará um discurso afirmando o Santuário de Fátima como coração espiritual de Portugal. Já chegado a Roma, o Papa Teólogo mostra-se emocionado por ver em Fátima uma imensa multidão que na Escola de Maria rezou pela conversão dos pecadores. E na Audiência Geral de 19 de maio diz assim: ao longo da viagem realizada por ocasião do 10º aniversário da beatificação dos pastorinhos, senti-me espiritualmente apoiado pelo meu amado predecessor, o venerável João Paulo II. E esta é uma questão que eu nunca tinha visto, só agora é que vi, quando olhei para esta documentação. O Papa Bento XVI, quando chega a Roma, diz que se sentiu, como é que é a expressão? Espiritualmente apoiado. Pode ser entendido de forma alegórica, mas na minha percepção parece estar já aqui a questão dos vasos comunicantes da Igreja, no sentido da crença da Igreja, e na construção já dessa identidade de santidade de João Paulo II, que já estava a caminho dos altares. Ao tema de Fátima voltará no dia 23 de maio seguinte, na oração pascal mariana, fazendo a ligação entre Fátima e o Pentecostes. A expressão é muito conhecida: o que viveu de facto aquela imensa multidão na esplanada do santuário, onde éramos realmente um só coração e uma só alma, foi um renovado Pentecostes. No meio de nós estava Maria, a mãe de Jesus. Não admira, por conseguinte, que Bento XVI tenha de facto ficado impressionado com Fátima e tenha dito ao bispo da diocese que, como Fátima, não havia nada na Igreja. Francisco, peregrino de Fátima, em maio de 2017. Já é a última. O centenário das aparições contou com a presença do Papa, que para Fátima anunciou também a canonização das crianças videntes já beatificadas por João Paulo II em 2000. Ao chegar à capelinha das aparições, Francisco detém-se por longos minutos em silêncio junto da imagem da Virgem de Fátima, aos pés da qual coloca, ao chegar, um ramo de rosas, que ele trazia na mão e que nós não conseguimos saber. Três ramos de rosas. Obrigado. Três ramos de rosas que nós conservamos e que não sabemos de onde apareceram. Já tentámos perceber se ele os traz de Roma, se foi sendo dado durante o percurso, ainda não conseguimos perceber. Portanto, rosas naturais, que chega e coloca logo e que não estava no guião, portanto, não aparecia no guião, é um gesto fora do que se previa. E uma rosa mais, a rosa de ouro, no contexto da longa oração que o santuário lhe preparou para aquele momento. Diz-se nessa oração várias vezes peregrino e reza a uma só voz com todos os peregrinos a oração jubilar de consagração que o Santuário de Fátima havia preparado para o ano de 2017. Ao chegar a Roma, o Papa estava ainda recordado deste momento, na Capelinha das Aparições, diz ele. Na Capelinha das Aparições permaneci por muito tempo em oração, acompanhado pelo silêncio orante de todos os peregrinos. Não é de estranhar que o Papa, ao chegar a Roma, ainda se lembre deste momento. Não é de facto de estranhar. à noite, antes do seu discurso, que nitidamente se preocupa com a devoção, acho que passei aqui qualquer coisa importante, se calhar não. À noite, antes do seu discurso, onde se preocupa com a devoção popular a Maria, colocando diante dos peregrinos a questão da Maria, do Evangelho, traz aos gestos dos papas em Fátima uma novidade. E, de facto, há aqui uma novidade nos gestos de Fátima. Já no meio da multidão, sai do Papa Móvel e percorre a pé, qual homo viator, o asfalto do recinto de oração, tomando a atitude típica do peregrino de Fátima que chega à Capelinha das Aparições depois da caminhada a pé. Esta é uma introdução, é uma realidade nova. Fátima não tinha ainda experimentado. Os papas já tinham caminhado no recinto, mas de forma processional e no contexto celebrativo. O Papa João Paulo II faz, de facto, o percurso na procissão de entrada. Mas este Papa que vem aqui não é em percurso celebrativo. É outra questão. No final da recitação do Rosário, Francisco retira-se da forma mais discreta que consegue, gesto interpretado no sentido de não querer importunar o momento orante daquela imensa multidão que deveria continuar com os olhos postos em Maria e não no sucessor de Pedro. No dia seguinte, depois de visitar as relíquias dos santos que iria canonizar, celebrará a Eucaristia e realçará em síntese: temos Mãe. Agradecerá ainda, as palavras são suas, as bênçãos sem conta que o céu concedeu nestes 100 anos, passados sob o referido manto de luz que irradia de Fátima. E cita uma carta de Lúcia acerca dos deveres de Estado. Esta para mim foi uma... Desculpem a coloquialidade com que digo isto, mas os papas citarem documentos maiores, mas o Papa aqui vai citar uma carta de Lúcia, que não me parece ser uma carta extraordinariamente importante para mim, mas para o Papa foi, e diz, portanto, ele cita uma carta de Lúcia no contexto dos deveres de Estado, que no entender de Francisco devem levar a olhar para os doentes, as pessoas com deficiência, os presos, os desempregados, os pobres e abandonados. Na bênção aos doentes acrescentará um novo significado à expressão do léxico de Fátima, aquela expressão Jesus escondido. Também me parece importante olharmos para isto que o Papa diz. Amados peregrinos, diante dos nossos olhos temos Jesus escondido, mas presente na Eucaristia. Até aqui, nada de novo. Mas a seguir ele diz, como temos Jesus escondido, mas presente nas chagas dos nossos irmãos e irmãs doentes e atribulados. Portanto, Jesus escondido no doente é um tópico que não tinha ainda aparecido em Fátima, antes da voz do Papa Francisco. E assim terminamos, depois da peregrinação, terminamos com uma expressão que retirei dos Lusíadas, com saber de experiências feito. Os papas, ao virem a Fátima, tal como os outros peregrinos, deixam transfigurar o seu olhar. Cada um a seu modo, todos os papas que se fizeram peregrinos de Fátima hão de ter escutado o eco da Cova da Iria. João Paulo II, no final de uma das suas viagens, dirá o que provavelmente se poderia aplicar a qualquer outro peregrino de Fátima, seja ou não bispo de Roma. Viverá sempre em minha alma, diz o Papa, podeis estar certos. Este grito imortal, ó Fátima, adeus. As palavras são do Papa João Paulo II e podiam aplicar-se a outros papas, este gesto do lenço branco que vemos também em Francisco. A análise às peregrinações dos papas a Fátima não pode fazer-se sem que este exercício se perceba à luz da espiritualidade inerente ao ato de peregrinar. O Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia tipifica 6 dimensões da espiritualidade da peregrinação: escatológica, penitencial, festiva, cultual, apostólica e de comunhão. Dimensões essas que, na visão católica, fazem da peregrinação esse ato inesquecível, inolvidável, que os peregrinos realizam com a potencialidade de transformarem a sua vida. Nos gestos e nas palavras dos papas em Fátima, vêem-se momentos que se encontram ligados a cada uma destas categorias, seja na celebração da festa, seja na dimensão da expiação dos males do mundo na petição pela paz, seja nos específicos momentos de veneração à Mãe de Deus. Bem pode sintetizar-se que Paulo VI levantou a súplica pedindo as graças necessárias para a Igreja específica que se esforçava por implementar as diretrizes conciliares. Pode dizer-se que João Paulo II foi a Fátima em cumprimento de um voto ou promessa. A expressão não é minha nem de nenhum historiador que analisa, é do próprio Papa. O Papa diz cumprimento de um voto ou promessa. Que Bento XVI, num tempo de duras críticas à Igreja, consagrou os ministros do catolicismo, portanto, neste ato de colocar diante da Mãe de Deus determinada questão que o preocupa. Pode dizer-se, inclusivamente, que o Papa Francisco intuiu que de Fátima vem a exaltação da inocência. Isto é lá dizê-lo a posteriori. Portanto, num gesto que também fica ligado a esta nova forma de olhar para Fátima. Ainda que já tivessem percepção do que Fátima representa no contexto da Igreja e do mundo, a experiência do lugar faz-os sublinhar esse pensamento e até transfundi-lo. Os papas, como os restantes peregrinos, estão conscientes da existência do dia seguinte à peregrinação. As palavras são de João Paulo II, não sei se os outros também as terão, enfim, pensado. Diz ele assim: "Oxalá que amanhã, no regresso da nossa peregrinação, partamos com alegria, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo." Não sabemos se todos pensaram sobre esse amanhã, mas parece sustentável que se possa fazer derivar a premência com que Paulo VI, no 8 de dezembro seguinte à sua peregrinação a Fátima, anunciou a criação do Dia Mundial da Paz, com a Jornada de Paz que o Pontífice viveu na Cova da Iria. Ou ainda que se faça derivar o cardinalato do Bispo de Leiria Fátima, não obstante as qualidades pessoais, obviamente intrínsecas à criação de um cardeal, isso não está aqui posto em causa, mas que se faça derivar este cardinalato da experiência que Francisco vivenciou no santuário português. A peregrinação a Fátima, onde os papas exprimem através de um léxico próprio, citando as orações, as narrativas, as fontes do lugar, pode entender-se como momento de vivência especial dos vigários de Cristo no seu ministério petrino, que na Cova da Iria sentem revigorado, razão pela qual a imagem do Pentecostes aparece nos discursos de forma omnipresente. Todos os papas falam da questão do Pentecostes relativamente a Fátima. A força da ritualidade experimentada no contexto da peregrinação transcende a própria mensagem, ou, talvez melhor expressado, leva a uma odierna meta-transcendência da mensagem. Eu não sei dizer de outra maneira. O que eu quero dizer é que a experiência do lugar leva a que os pontífices romanos olhem para não apenas a Mariofania como momento epifânico, mas também como a experiência do lugar como momento epifânico. Não sei se pode dizer-se desta forma. Os discursos dos diferentes papas, e termino, no contexto da sua ação enquanto peregrinos de Fátima, são um corpus de pensamento que urge ser analisado por quem quiser entender Fátima na sua plenitude. Nele se contêm imagens muito fortes sobre Fátima, verdadeiras definições magisteriais deste lugar. Não será possível de facto perceber este fenómeno religioso sem a análise ao pensamento dos pontífices romanos no contexto das suas peregrinações ao santuário da Cova da Iria. Fátima completa-se com a presença do Bispo de Roma, isto é, parece cumprir-se quando da peregrinação do Bispo vestido de branco, que afinal, podemos dizê-lo à pequena Jacinta, veio tantas vezes a Fátima. Muito obrigado.